E vamos ao assunto da política. Hoje nós não tínhamos combinado nada objetivamente, mas eu vou deixar uma semana agitada. Teve semana de questionamento de urna, o judiciário colocando multa para o PL. Nós tivemos também questões importantes na Assembleia Legislativa, reforma administrativa no governo do Estado, a questão da COPEL. Aqui a discussão, que inclusive o Thiago já comentou essa semana, o aumento do número de vereadores ou não, o debate que está movimentando também a cidade. Então eu vou deixar que o Reginaldo e o Thiago, antes eu vou cumprimentá-los. O Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvintes da CBN.
Então eu vou deixar o Reginaldo escolher aí. O que você destaca dessa semana, Reginaldo?
Olha, Gilson, eu vou escolher um tema paroquial, porque os outros temas a gente vem abordando com uma certa frequência. Essa ideia da volta de ampliar o número de cadeiras na Câmara Municipal. Eu fiz dois livros sobre a Câmara, da história da Câmara, nas duas vezes em que o vereador Ulisses Maia, atual prefeito, era presidente. E é um tema que é sempre reduzido a um debate contábil, se a Câmara vai gastar mais ou menos com a ampliação da bancada. Nós precisamos ampliar esse debate. Porque em 2000, a população de Maringá era de 288 mil habitantes e tinha 21 vereadores. Hoje é de 450 mil habitantes e tem 15 vereadores. Então há um descompasso aí. A legislação permite que a cidade tenha mais vereadores por conta da população, numa equação entre representados e representantes. E, então esse debate precisa ser feito com cuidado. Porque se a gente ficar sempre discutindo o aspecto contábil, algumas pessoas defendem que não haja nem vereadores, porque não reconhecem eficácia na atuação desses representantes, né? Então eu gostaria de discutir isso com método e cuidado ao longo desse processo, porque eu estou entre os que consideram que é preciso reformar o número de cadeiras na Câmara dos Vereadores, não sei para qual patamar. Mas nós tínhamos 15 vereadores desde 1956. Em 56, Maringá devia ter 50 mil habitantes. Uhum. Então, assim, você multiplica isso por quase 10. Então, a número de cadeiras hoje é mais ou menos igual ao que existia quando Maringá tinha 50 mil habitantes.
Thiago.
Gilson, eu vou nessa mesma do Reginaldo, até porque é um tema que eu gosto de falar bastante, né? A gente comentou segunda-feira e reafirma que já me posicionei diversas vezes, né? Eu já me coloquei favorável ao aumento do número de vereadores desde 2010, então é uma pauta que eu defendo há 12 anos, não é uma pauta que eu estou defendendo agora, que eu estou entrando em carona por algum motivo, né? Antes mesmo de Maringá ser o que é hoje, eu já defendia o aumento do número de vereadores na Câmara, exatamente pelo aspecto e pelo viés da representatividade. Eu comentei aqui segunda-feira, na CBN Maringá, e talvez esse seja o assunto que vai mais ter efervescência daqui para frente, de que você começa fazendo renovação política a partir da Câmara Municipal. A professora Serena Tonella, quando fez o livro dela sobre a história da Câmara, que foi, meu trabalho de seleção de mestrado foi uma sequência do trabalho da professora Serena Tonella, ela já abordava exatamente que a carreira prévia na política no Brasil, ela começa com a Câmara. Então, você tem início na carreira política, você passa a ter a visibilidade com a Câmara Municipal. E aí, se você tem mais cadeiras, significa que você tem mais chances de renovar as lideranças políticas do município. Curitiba mesmo elegeu 4 vereadores como deputados estaduais agora, isso não foi à toa. São 4 vereadores que estão começando a carreira política, ou seja, que passaram a ter mais visibilidade, que a população enxergou neles um potencial para galgar cargos maiores. Maringá passa por uma renovação das suas cadeiras na Assembleia Legislativa, que vem desde a eleição passada, e isso pode passar também pelo debate da Câmara Municipal, né? E aí as pessoas ficam achando que o vereador não faz nada, que está bom, as entidades têm feito questionamentos, enquetes, e que têm mostrado que são contra, mas esses que mais criticam são os que menos acompanham o trabalho da Câmara. Essa semana, durante duas sessões, nós tivemos a presença de um público um pouco maior. Você pode acompanhar pela internet também. E aí a pessoa está tão presa no debate nacional que esquece que alguns debates importantes estão passando na Câmara nesse último mês. O debate do aumento da altura dos edifícios em Maringá, onde serão construídos esses edifícios ou não, em quais áreas da cidade. Passou agora, ontem, um projeto do vereador Sidney Teles que regulamenta a multa para as pessoas que não mantêm as calçadas em dia. Se a prefeitura não retirar os tocos da calçada, a pessoa não vai receber essa multa. A gente está com um debate do orçamento, que deve entrar daqui uns dias na Câmara também. Então, quer dizer, o debate local, que é onde o indivíduo de fato reside, tem perdido muito protagonismo para o debate nacional, com pautas que não vão mudar nada na vida de ninguém e nem o resultado da eleição. Então, pensar nessas questões locais nesse momento é importante e acredito que esse aumento do número de vereadores ou essa recomposição possa dar esse viés de maior representatividade na cidade e principalmente de renovar as lideranças do município.
Eu acho que uma questão que antecede esse debate, não sei se vocês concordam comigo ou não, é que a gente tem uma percepção do legislativo, seja ele municipal, estadual, federal, em que a população, e o Reginaldo já falou disso algumas vezes, né, a população fica muito focada em quem é o governador, o prefeito, o presidente, fica nessas discussões muito do executivo, e a gente cai em impasses, às vezes, de gestão pública, seja municipal, estadual, federal, em que o legislativo é o grande elemento de decisão. A gente vê isso, essa semana viu na questão do Estado, está vendo aí na negociação da transição do governo federal, assiste aqui diariamente no município. Né? Quer dizer, a gente tem um legislativo que deveria ser mais, e é, mas deveria ser mais representativo, mas ele deveria ser também mais acompanhado, cobrado, e as pessoas devem entender a função dele. Né? Reginaldo.
Sim, os vereadores só estão lá porque foram eleitos, né? Uhum. Só que aí, se você perguntar em quem você votou para vereador, você vai saber, mas muita gente não sabe, nem para deputado, nem para deputado estadual ou federal. Porque, de alguma maneira, o centro de gravidade do voto é o poder executivo. Só que essa é uma coisa que precisa ser revista. Né? Porque até para que os parlamentares eles desempenhem corretamente as suas funções de legislar e fiscalizar. Hoje eles são vistos, sobretudo os vereadores, como intermediários de demandas entre o cidadão e o prefeito. Não que essa não seja uma atividade legítima, se o povo enxerga assim, o vereador vai atuar dessa maneira. Como os deputados também ficam lá intermediando, às vezes uma ambulância, alguma coisa diante dos governos, quando há pautas mais densas para cuidar na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Né? Mas a política é uma relação entre eleito e eleitor. Então, nós precisamos educar os eleitos de acordo com uma certa cultura e nós precisamos nos reeducar para exigir mais deles.
Ah, sim, eu concordo com isso, com o que o Reginaldo comentou. E a respeito dessa questão do debate contábil, é bom a gente deixar claro também que a Câmara ela tem o valor destinado já em relação à Constituição Federal. Então, assim, você tendo mais vereador ou não, a Câmara tem a sua despesa anual, né? Não vai mudar tanta coisa assim, porque é um poder autônomo independente. Não é a prefeitura que tira dinheiro e passa para a Câmara, é ela que tem o uso do seu dinheiro. E ela custa bem menos do que ela deveria custar em Maringá, exatamente porque ela é econômica, né? Então, não é uma Câmara que gasta tanto assim, ou que tem tantas despesas assim para poder funcionar. Mas eu acredito que o debate está mais no aspecto conceitual mesmo, de que a gente precisa rever a questão da representatividade de Maringá. Uma Câmara com mais vereadores muda totalmente a dinâmica, você passa a ter liderança de oposição, liderança de situação, você passa a ter blocos parlamentares, maior dificuldade para composição e passar os projetos do Poder Executivo, você tende a ter uma Câmara com mais fiscalização e uma Câmara em que a habilidade de articulação política dos vereadores eleitos vai ter que ser imensa em relação a uma Câmara com 15, porque você vai aumentar o número de assinaturas necessárias para abrir uma CPI, por exemplo, você vai ter que precisar de mais vereadores para votar determinados projetos, então você muda a dinâmica do legislativo e pode tornar até mesmo as sessões mais atrativas para o público que reclama, para aquele público que é mais crítico, que diz que a Câmara não produz nada. Com mais gente pensando diferente, a tendência é você ter mais embates. Tendo mais embates, significa que você vai precisar ter uma articulação melhor no poder legislativo. Então, a tendência também, daqueles que reclamam da qualidade, que a tendência possa melhorar bastante a qualidade ainda do Poder Legislativo.
Uhum. Até aqui, o ouvinte, que é o Celso, diz o seguinte: o vereador, na sua essência, devia ter uma atuação melhor de fiscalizar o dinheiro público. Hein? Legal. Meus caros...
Só um adendo, Gilson.
Claro, claro.
Às vezes as pessoas querem quantificar o trabalho do vereador pela quantidade de leis que ele propõe. Eu posso dizer assim, que eu li todas as emendas de lei até a data que fecha o segundo livro da Câmara. Então, eu li todas as emendas, né, para fazer um resumo.
Tá.
Então, é impossível que haja estoque de ideias para fazer leis o tempo todo. O principal trabalho do vereador é fiscalizar, como diz o nosso ouvinte Celso, e dialogar com aqueles projetos estruturantes que o Executivo envia para a Câmara e que quase sempre são gestados a partir de interlocução com conselhos. Né? Não vamos pensar que cada vereador vai ter 20 ideias brilhantes de projetos ao longo de 4 anos, depois eles ficam mais 4 anos, mais 20. Não existe esse estoque de ideias. Né? O debate estrutural da cidade é feito pelo Executivo em interlocução com a sociedade. O vereador participa desse debate, pode emendar e pode recusar, inclusive, esses projetos.
Beleza. É isso. Obrigado, Reginaldo. Reginaldo, você pode entrar em contato com ele pelo Facebook. Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele pelo Twitter. Desculpe, pelo Instagram, @ Thiago Valenciano. Um abraço, pessoal. Bom fim de semana.